Palavras de Ouro. Voltamos a começar um Palavras de Ouro com uma lenda de povos antigos, espaço sempre acompanhado pela música de Luís Pedro Fonseca. Um momento que tem muitos fãs entre os ouvintes. Aliás, foi um deles a assinalar o facto de há muitas semanas não ouvirmos um texto antigo. Assim, o programa de hoje vai principiar com o excerto do poema que nos conta a formação do mundo segundo o povo maia. Esta é a história do princípio, quando não existia nenhum pássaro, nenhum peixe, nenhuma montanha. Apenas o céu, apenas o mar. Não existia mais nada, nenhum som ou movimento. Apenas o céu e o mar. Apenas o coração do céu, sozinho. E este era o seu nome, o modelado e criador Kukulkan e o Tufão. Todavia não existia ninguém para pronunciar o seu nome. Não existia ninguém para louvar a sua glória. Não existia ninguém para alimentar a sua grandeza. Então o coração do céu pensava: quem é que existe para me louvar? Como construirei a madrugada? Então, ele apenas diz a palavra: terra. E a terra ergue-se como uma bruma vinda do oceano. Ele apenas pensa nisso e aí está. Pensa em montanhas e elas surgem enormes. Pensa em árvores e elas crescem da terra. Então o coração do céu diz: a nossa tarefa está a correr bem. Planeie então as criaturas da floresta: pássaros, veados, jaguares e cobras. A cada um é dada uma casa. Tu, veado, dormirás aqui ao pé dos rios. Vocês, os pássaros, os vossos ninhos estão nas árvores. Multipliquem-se e espalhem-se, diz-lhe ele. Depois diz-lhes também: falem, louvem-me. Mas as criaturas só podem grasnar. Elas só conseguem uivar. Elas não falam como os humanos. Elas não louvam o coração do céu. Os animais destinam-se a ser submissos. Eles servirão apenas aqueles que veneram o coração do céu. E ele tenta de novo. Tenta criar alguém que o respeite. Tenta criar alguém que o louve. Aqui está a nova criação, feita de lama e de terra. Não parece grande coisa. Ou fica mole, ou esmigalha-se. Parece retorcido, pendente. Não diz nada que faça sentido. Não se consegue multiplicar. Então, coração do céu, dissolve o que acabou de fazer. Estabelece de novo outros planos. O nosso avô e a nossa avó são convocados. Eles são os espíritos dos sábios. Descubram se devemos esculpir as pessoas em madeira, diz coração do céu. Eles passam as mãos pelos grãos de milho, passam as mãos pelas sementes de coral. O que é que podemos fazer que fale e louve? Pergunta o avô. O que é que podemos fazer que nos alimente e estime? Pergunta a nossa avó. Contam os dias em lotes de quatro, esperando encontrar uma resposta para o coração do céu. Dão então a resposta. é bom esculpir as pessoas em madeira. Eles irão falar o teu nome. Eles irão caminhar e multiplicar-se-ão. Assim seja, responde o coração do céu. E enquanto profere estas palavras, assim se vai fazendo. Os homens bonecos são criados com os rostos esculpidos em madeira. Mas não possuem sangue, nem têm suor, não têm nada na cabeça. Não têm respeito por coração do céu. Limitam-se a vaguear pela terra, mas não realizam nada. Não era isto que eu tinha em mente, diz coração do céu. Então decide destruir esta gente de madeira. O tufão produz um dilúvio. Chove dia e noite. Surge uma enorme cheia. A terra fica escurecida. As criaturas da floresta abrigam-se nas casas dos homens de madeira.
Perseguiram-nos nas nossas casas, por isso vamos ficar com as vossas,
rugem eles. E os cães e os perus dizem:
abusaram de nós, agora vamos comer-vos.
Até os seus potes e as suas mãos falavam:
vamos queimar-vos e moer-vos como nos fizeram a nós.
Os homens de madeira fogem para a floresta e os seus rostos são esmagados e eles são transformados em macacos. É por isto que os macacos são parecidos com os homens. Eles são o que resta do que veio antes. Uma experiência na criação do homem.
O Palavras de Ouro vai prosseguir com um poema de duração pouco habitual neste programa. Vamos ouvir de Herberto Helder, O Amor em Visita. Um poema publicado em 1958 e que foi considerado como obra onde a correlação magia-poesia foi posta em evidência pelos surrealistas portugueses e onde encontravam, finalmente, a concretização porque há muito se esperava ao nível da dicção poética e do ritmo. Poeta e ficcionista Herberto Helder de Oliveira frequentou a Faculdade de Letras de Coimbra e exerceu várias atividades profissionais ligadas ao jornalismo e à edição. Colaborou com publicações periódicas como Graal, Cadernos do Meio-Dia, Pirâmide, Poesia Experimental, entre outras. Para Fernando Guimarães, na poesia de Herberto Helder confluem duas tendências poéticas. Uma de libertação da palavra, que liga a sua obra à experiência surrealista, pelo encontro da imaginação com a linguagem e pela aproximação ao poder mágico da palavra. E uma poética de encontro com a palavra, que encerra o poeta no domínio da linguagem, pela experimentação lúdica, pela criação de grandes espaços metafóricos, constituídos a partir de recorrência de temas e termos condutores. Vamos ouvir O Amor em Visita. Recomendo que prepare a sua bebida, ou o seu chá, se sente no seu maple preferido e ouça Herberto Helder.
Dai-me uma jovem mulher com sua harpa de sombra e seu arbusto de sangue. com ela encantarei a noite. Dai-me uma folha viva de erva, uma mulher. Seus ombros beijarei, a pedra pequena do sorriso do momento. A mulher quase incriada, mas com a gravidade de dois seios, com o peso lúbrico e triste da boca. Seus ombros beijarei. Cantar, longamente cantar. Uma mulher com quem beber e morrer. Quando fora se abrir o instinto da noite, e uma ave atravessar, trespassada por um grito marítimo, e o pão for invadido pelas ondas, seu corpo arderá mansamente sob os meus olhos palpitantes. Ele, imagem inacessível e casta de um certo pensamento de alegria e de impudor. Seu corpo arderá para mim sobre um lençol mordido por flores com água. Em cada mulher existe uma morte silenciosa. E enquanto o dorso imagina, sob nossos dedos, os bordões da melodia, a morte sobe pelos dedos, navega o sangue, desfaz-se a embriaguez dentro do coração faminto. Ó cabra no vento e na urze, mulher nua sob as mãos, mulher de ventre escarlata onde o sal põe o espírito, mulher de pés no branco, transportadora da morte e da alegria. Dai-me uma mulher tão nova como a resina e o cheiro da terra. Com uma flecha em meu flanco cantarei. E enquanto manar de minha carne uma videira de sangue, cantarei seu sorriso ardendo, suas mamas de pura substância, a curva quente dos cabelos. Beberei sua boca para depois cantar a morte e a alegria da morte. Dai-me um torso dobrado pela música, um ligeiro pescoço de planta onde uma chama começa a florir o espírito. À tona da sua face se moverão as águas. Dentro da sua face estará a pedra da noite. E então cantarei a exaltante alegria da morte. Nem sempre me incendeia o acordar das ervas e a estrela despenhada da sua órbita viva. Porém, tu sempre me incendeias. Esqueço o arbusto impregnado de silêncio diurno. A noite, imagem pungente, com seu Deus esmagado e ascendido. Porém, não te esquecem meus corações de sal e de brandura. Então tece meu hálito com a sombra e a tua boca penetra a minha voz como a espada se perde no arco. E quando gela a mãe em sua distância amarga, a lua estiola, a paisagem regressa ao ventre, o tempo se desfibra, invento para ti a música, a loucura e o mar. Toco o peso da tua vida, a carne que fulge, o sorriso, a inspiração. E eu sei que cercaste os pensamentos com mesa e harpa. Vou para ti, com a beleza partida, os ombros violados, o sangue penetrado de paredes nuas. Digo, eu sou a beleza, seu rosto e seu durar. Teus olhos se transfiguram, tuas mãos descobrem o sumo da minha face. Agarro tua cabeça áspera e luminosa e digo, ouves, meu amor, eu sou aquilo que se espera para as coisas, para o tempo, eu sou a beleza. Inteira tua vida o deseja, para mim se erguem teus olhos de longe, tu própria meduras em minha velada beleza. Então me sento à tua mesa, porque é de ti que me vem o fogo. Não há gesto ou verdade que não dormisse em tua sombra e loucura. Não há vindima ou água em que não estivesses pousando o silêncio criador. Digo, olha, é o mar, é a ilha dos mitos originais. Tu dás-me a tua mesa, descerras na vastidão da terra a carne transcendente. E em ti principiam o mar e o mundo. Minha memória perde em sua espuma o sinal e a vinha. Plantas, bicho, águas crescerem como religião sobre a vida. E eu nisso demorei meu frágil instante. Porém, teu silêncio de fogo e leite repõe a força maternal. E tudo circula entre teu sopro e teu amor. As coisas nascem de ti como as luas nascem dos campos fecundos. Os instantes começam da tua ofrenda como as guitarras tiram seu início da música noturna. Mais inocente que as árvores, mais vasta que a pedra e a morte, a carne cresce em seu espírito cego e abstrato. Tinge a aurora pobre, insiste de violência à imobilidade aquática. E os astros quebram-se em luz sobre as casas. A cidade arrebata-se, os bichos erguem seus olhos dementes, arde a madeira, para que tudo cante por teu poder angélico e fechado. Com minha face cheia do teu espanto e beleza, eu sei quanto és o íntimo pudor e a água inicial de outros sentidos. Começa o tempo onde a mulher começa. É sua carne que do minuto obscuro e morto se devolve à luz. Na morte referve o vinho e a promessa tinge as pálpebras com uma imagem. Espera o tempo com a face espantada junto do teu peito, de sal e de silêncio. Concebo para minha serenidade uma ideia de pedra e de brancura. És tu que me aceitas em teu sorriso, que ouves, que me alimentas de desejos puros. E une-se ao vento o espírito, rarefaz-se a auréola, a sombra canta baixo. Começa o tempo onde a boca se desfaz na lua, onde a beleza que transportas como um peso árduo se quebra em glória junto ao teu flanco, martirizado e vivo. Para a consagração da noite, erguerei um violino, beijarei tuas mãos fecundas e à madrugada darei minha voz confundida com a tua. Oh, teoria de instintos, dom de inocência, taça para beber junto à perturbada intimidade em que me acolhes. Começa o tempo na insuportável ternura com que te adivinho. O tempo onde a vária dor envolve o barro e a estrela, onde o encanto liga a ave ao trevo. E em sua medida ingênua e cara, o que pressente o coração engasta seu contorno de lume ao longe. Bom será o tempo, bom será o espírito, boa será a nossa carne presa e morosa. Começa o tempo onde se une a vida à nossa gratidão. Felizmente estás na pedra e a pedra em mim, ó urna salina, imagem fechada, em sua pungência e castidade. E o que se perde de ti, como espírito de música estiolado em torno das violas, a morte que não beijo, a erva incendiada que se derrama na íntima noite, o que se perde de ti, minha voz o renova num estilo de angústia e prata viva. Quando o fruto empolga um instante a eternidade inteira, eu estou no fruto como sol e desfeita pedra. E tu és o silêncio, a cerrada matriz de sumo e vivo gosto. E as aves morrem para nós, os luminosos cálices das nuvens florescem, a resina tinge a estrela, o aroma distancia o barro vermelho da manhã. E estás em mim, como a flor na ideia e o livro no espaço triste. Se te aprendesse em minhas mãos, forma do vento na cevada pura, de ti viriam cheias minhas mãos sem nada. Se a vida dormisse em minha espuma, que frescura indecisa ficaria no meu sorriso? No entanto, és tu que te moverás na matéria da minha boca e serás uma árvore dormindo e acordando onde existe o meu sangue. Beijar teus olhos será morrer pela esperança. Ver no arco de fogo de uma entrega tua carne de vinho roçada pelo Espírito de Deus será criar-te para a luz dos meus pulsos e instante do meu perpétuo instante. Eu devo rasgar minha face para que a tua se encha de um minuto sobrenatural. Devo murmurar cada coisa do mundo até que sejas o incêndio da minha voz. As águas que um dia nasceram onde marcaste o peso jovem da carne aspiram longamente a nossa vida. As sombras que rodeiam o êxtase, os bichos que levam ao fim do instinto seu bárbaro fulgor, o rosto divino impresso no lodo, a casa morta, a montanha inspirada, o mar, os centauros do crepúsculo, aspiram longamente a nossa vida. Por isso é que estamos morrendo na boca um do outro. Por isso é que nos desfazemos no arco do verão, no pensamento da brisa, no sorriso deserto, no peixe, no cubo, no linho, no mosto, no amor mais impossível do que a vida. Beijo o degrau e o espaço. O meu desejo traz o perfume da tua noite. Murmuro os teus cabelos e o teu ventre, ó mais nua e branca das mulheres. Corre em mim o lacre e a cânfora. Descubro tuas mãos. Ergue-se tua boca ao círculo do meu ardente pensamento. Onde estará o mar? Aves bêbadas e puras voam sobre o teu sorriso imenso. Em cada espasmo eu morrerei contigo. E eu peço ao vento, traz do espaço a luz inocente das urzes, o silêncio, a palavra. Traz da montanha um pássaro de resina, uma lua vermelha. Oh, amados cavalos com flor de giesta nos olhos novos, casa de madeira do planalto, rios imaginados, espadas, danças, superstições, cânticos, coisas maravilhosas da noite. Oh, meu amor, em cada espasmo eu morrerei contigo. Do meu recente coração a vida inteira sobe, o povo renasce, tempo ganha alma. Meu desejo devora a flor do vinho, envolve tuas ancas com uma espuma de crepúsculos e crateras. Oh, pensada corola de linho, mulher que a fome encanta pela noite equilibrada, imponderável, em cada espasmo eu morrerei contigo. E a alegria diurna descerro as mãos. Perde-se entre a nuvem e o arbusto o cheiro acre e puro da tua entrega. Bichos inclinam-se para dentro do sono. Levantam-se rosas respirando contra o ar. Tua voz canta horto e a água. E eu caminho pelas ruas frias com lento desejo do teu corpo. Beijarei em ti a vida enorme. E em cada espasmo eu morrerei contigo.
Ouvimos no Palavras de Ouro de hoje um fragmento do poema que narra, na cultura maia, o nascimento do mundo. E um poema de Herberto Helder, O Amor em Visita. A primeira peça, como acontece sempre com este género de textos, foi apoiada pela música de Luís Pedro Fonseca. Mas desta vez, curiosamente, também o poema de Herberto Helder foi acompanhado por uma composição de Luís Pedro Fonseca, que este músico e amigo compôs para a peça A Dama das Camélias. E por hoje, que o programa vai longo, é tudo. Até à próxima semana. Palavras de Ouro.